bastante intuição, para que a gente possa dar uma boa palestra para hoje. Peça ao anjo guardião. Pai divino, sagrado princípio onipresente, onisciente, onipotente, causa originária do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades, e das leis regentes fundamentais, das mais absolutas, mais relativas. Sagrado princípio, na consciência de ser filho teu, portador de virtudes divinas em potencial, para já desabrochar através do processo evolutivo nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante tua justiça divina. A ti rogo, Pai Divino, a graça de comungar com meu anjo guardião, o Espírito por ti designado, a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais novos sentimentos, para que eu, passível de cometer desvios comprometedores, encontre o reto caminho, a vivência da tua lei moral, a imitação do verbo exemplar que nos enviaste e o nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carisma do mediunidade. Os veículos da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles teus servos produtores de sinais e prodígios destas, puras e amparos para a tua. E a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro dos momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações, tendo consciência do quanto é deficiente a condição de encarnado, apelo à tua capacidade de tolerância e de perdão, porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver suas inspirações. Amparado nas divinas graças de Deus através de tuas sublimes inspirações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é dar dignos frutos pelo exemplo. Trilha única que remete à sagrada finalidade, que é a reintegração dos sagrados em si. Vamos nos ligar a Deus, ao nosso Pai Divino, aos nossos irmãos justificados e a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom, todas as correntes angélicas. E aos nossos guias, amigos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva. Vamos pedir aos nossos irmãos espirituais que nos auxiliem, que a gente possa aprender o máximo, passar o que tem que ser passado. Esperando que a palestra de hoje possa produzir o bem, a graça de Deus, ela está iniciada. Antes da nossa palestra começar a falar, eu gostaria de uma rodada de mediunidade. Se sentirem só uma vibração sem a fala, é importante. Ah, é atrás? Isso?
Na mensageria, que deve sair, são palestrantes que estão aí, que estão falando, e que todos devem ficar atentos para que possa entender melhor a parte espiritual, com a graça de Deus.
Só com a graça de Deus, a gente já falou muito para a gente ouvir na palestra e ouvir que isso tem uma data de meia de palestra, mas que ia ser um ciclo que ia ser continuado.
É o que eles me pediram. bem, vamos ver se eu vou conseguir fazer tudo isso.
Aqui falaram que eu tinha que fazer uma palestra, ler um livro e fazer falar sobre um livro. Por isso que me entendi. Uhum. Então,
Ale? Alex?
Esse dia eu vi empresa. E a sensação é como se a gente estivesse em dublo. Num outro lugar, assim,
graças a Deus. Graças a Deus, eu fiz bastante bom toque do canal, entrando. O ambiente bem expandido, você já sentada e palestrando, e os irmãos entrando para ouvir, graças a Deus.
A gente está num sabor. Tem muita gente conhecida. E é como se isso já fosse esperado há muito tempo. E eu soube disso ontem só. E depois desse sabor se abrir, a gente entrou como se fosse assim, um lugar, né? Está aqui no palco. E eu sinto que tem uma pressão muito grande na cabeça. E agora está tipo como se estivesse anestesiada. O chakra do coronário estivesse ampliado para poder receber melhor as informações. Uma coisa muito grande foi feita e eu sinto que está como se a gente estivesse esperando uma mensagem muito importante com a graça de Deus.
A graça de Deus, o ambiente foi expandido. E vejo assim uma cor muito diferente, eles têm um tom de rosa e lá, é muito bonito, graças a Deus.
Com a graça de Deus, eu sinto que tem uma limpeza, muita paz, tranquilidade, e algumas pessoas também chegaram aqui e falaram, se quiser palestrante, que sentarem perto de você, e apareceu um desencarnado, mas é uma pessoa assim, conhecida, assim, que me trouxe, sei lá, uma saudade, assim, pra ver se ele vê.
Eu senti o amor de Deus, pelo amor.
Com a graça de Deus, eu me perdi, isso deve ter nos unido.
Gente, eu gostaria de saber, antes de começar, o que vocês entendem por espiritualidade? Pode falar, não tem o medo. Repetir.
Que sabe,
hã? Fala em alguma coisa.
Até hoje a gente sempre entendia que o Deus já tinha muita coisa a ver com religião, né?
É.
De repente a gente não tem com nada disso. Tem mais a ver com cada um de nós, aquilo que a gente quer entender, melhorar. Mas era muito forte a sensação de que era com religião.
Sempre que a gente ouvia falar de algo dividido da parte material. E a gente, na verdade, eu não sei como explicar, mas é como se eles estão, ao mesmo tempo que estão de alguma maneira interligados a outra, ou um comando, não sei como se for, não sei, mas é muito complicado isso. Então, eu acho que hoje muita gente trata as coisas separadas e não entende que tem que tratar de uma maneira junto, não só tratar, mas como vivenciar. Eu vejo mais ou menos isso. É um assunto difícil para estar falando, né? Não tem explicação em palavras.
Para vocês terem uma ideia, eu entrei no Posto Curiosidade, nunca tinha feito isso, no Google, entrei no dicionário Michael, né? Espiritualidade. Aí está escrito assim no Michael, é o ato de espiritualizar.
Ótimo.
Aí eu entrei no espiritualizar. Aí o espiritualizar, ele estava de uma baguncinha básica ali com a religiosidade, né? Na realidade, é o ser que se espiritualiza, ele tem uma religião. Na realidade, espiritualidade, no meu ponto de vista, também, é o ato de nós nos conhecermos e entrarmos em contato com o nosso Pai, com Deus. É um ato de ligação, né? É assim que eu entendo. Então, todo o trabalho espiritual é um trabalho que, na realidade, é uma ligação. Que nós poderíamos falar um trabalho de religião se não tivesse sido tão deturpada essa palavra. Porque o que vem a ser religião? É religar. O que é religar? É religar você com o Pai. Mas do jeito que eles colocaram, religião a gente entende como católica, como a protestante, em geral, que nós somos os diabos, né, para eles, como os muçulmanos, judeus e por diante. Então a gente não pode confundir. Então é importante a gente usar um outro termo exatamente para as pessoas não confundirem e a gente poder também entender melhor e não se confundir. Então, a espiritualidade, ela não é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. A espiritualidade nasce com você. Você já tem o seu lado espiritual dentro de você, né? A sua ligação com Deus e tudo. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. A gente tem esse conceito de estado. Então, é importante nós começarmos a pensar um pouco nessa grandiosidade que cada um de nós é. Sem petulância, sem arrogância, porque infelizmente esse planeta do jeito que está nos deixa extremamente... Só a gente ter alguma coisinha ou saber alguma coisa, nós somos arrogantes, somos petulantes, né? Sabemos. Né? Então a gente tem que tirar um pouco esse... limpar um pouquinho da frente esse tipo de orgulho besta. Né? Mas a gente tem de entender que como nós temos Deus dentro de nós, e essa ligação é nossa, é profunda, então é importantíssimo, né, nós começarmos a nos comportar como devemos. Como é comportar como devemos? É viver o sétimo mandamento. É cultivar novamente os dons do Espírito Santo. É orar para os outros no meio dos outros. É ser um exemplo. Na realidade, se a gente parar para pensar, no mundo de hoje, dizer que nós vamos viver os 10 mandamentos, a gente não consegue. A gente sempre acaba atropelando pelo caminho, não na batida, na correria, não estou falando de matar ou de atropelar seu carro, estou falando assim, você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa que acaba, muitas vezes você nem percebe. E o ato de se espiritualizar nos ajuda nisso, porque quanto mais espiritualizado, mais ligado para a espiritualidade a gente tiver, mas a gente fica atento a pequenos detalhes. Porque mesmo que a gente não percebe, vai ter aquele zumbido falando alguma coisa para errado. Mesmo que a gente não consiga captar, porque a onda não deu o tamanho certo, não veio da forma correta, a gente fala, está errado. E aí a gente para, começa a pensar, vai e descobre aonde foi o erro. Poxa, eu fiz aquilo e nem toquei. Pelo menos isso acontece comigo, eu acho que a grande maioria acontece. Né? Então, é importante. Então, quanto mais a gente se espiritualiza, mais a gente se liga com a espiritualidade de uma maneira mais consistente, melhor a gente fica ligado, mais a gente percebe as nuances e mais a gente faz, tenta trabalhar em prol do bem e do bom. Veja, trabalhar em prol do bem e do bom não é ser vaquinha de presépio. Não é não ter vontade própria e não é não ter consciência. Você sabe, eu posso gostar de alguma coisa que outros não gostam. E todos podem achar isso ridículo, mas se eu gosto, é minha vontade e eu não estou fazendo mal para ninguém, por que eu faço? Ninguém está aqui emitindo regras nesse sentido. As regras são regras de comportamento, mas comportamento sólido, Não só quero usar mini saia, só quero usar vestidinho. Isso é coisa dos homens. É regra de um bom comportamento para com o próximo e para consigo mesmo. É preservar o seu corpo. É preservar a sua identidade. Né? Se todo mundo gosta de opaco, eu adoro, briga no contato com isso porque todo mundo gosta de opaco, não é assim. Né? Então, a minha vontade prevalece. E se eu fizer alguma vontade que estiver errada, eu vou responder por ela. Também tem isso. Mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. Agora, não adianta a gente ficar fechado em quatro paredinhas, né? E nada acontece. Sabe, com medo de viver, com medo de aprender, com medo de ousar, com medo de ler um bom livro e tentar se interrogar sobre ele, falar, mas por que isso? O que ele está falando? Eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo. Nós somos extremamente inteligentes. Nós somos extremamente conscientes. Porque se não somos filhos de Deus, temos tudo dentro de nós. Se nós não fizermos um bom trabalho com a gente mesmo, quem é que vai fazer? A gente recebeu todas as ferramentas. Passamos por situações das mais adversas. Quantas encarnações cada um de nós aqui não teve? Quantos problemas cada um de nós já não passou em outras vidas que nós nem lembramos? E nessa que nós lembramos e dói o nosso calo até fechar. Quantas e quantas vezes? Agora, tudo isso é por mero acaso? Acaso não existe. Então nós temos que aproveitar cada minuto que nós temos para fazer alguma coisa boa. Não estou dizendo você ficar dando dinheiro para o outro ou ficar puxando o outro. Fazer coisa boa para fazer nós mesmos. Aprendendo, se conhecendo, produzindo. Isso é importante. Tudo isso é bom. Claro que vai ter uma hora que a gente também tem de fazer uma caridade. Claro que vai ter uma hora que nós também temos de fazer um bom retiro, né, íntimo. E tem uma hora que nós vamos ter que nos expor. Falar com os outros, conversar, ensinar. Vai depender de nós, só de nós. Né? Então, espiritualidade, na realidade, é tudo isso. É viver com consciência. É se ligar com os nossos irmãos desencarnados. É ter esse contato íntimo de filho, que somos nós, com o nosso pai, que está dentro de nós. Então, eu preparei um materialzinho, né? Que muito me veio que a espiritualidade me passou, né? E até depois eu entrei na internet para dar uma olhada, alguma coisa. Existem muito material no site divinista também. Eu não peguei nada do site divinista porque o site está lá, né? Então não havia necessidade. E se vocês quiserem olhar, tem muito material, tem muita coisa que é importante estudar. Como também tem muitos livros que são bons, né? Que é uma boa base. O que me veio quando eu preparei essa primeira palestra é que eu tinha de falar um pouco sobre o geral. Aí depois falar um pouquinho da história da espiritualidade no planeta. Eu não sei se eu vou conseguir falar isso hoje. Não está anotado aqui, isso é na minha cabeça. Né? De toda a nossa evolução, do nosso crescimento. E depois a gente vai em pontos um pouco mais íntimos, né? Íntimos que eu falo internos de cada um. Então eu acho isso. Pegar essa cadeira. Não, fica à vontade aí.
Mandar um nome para ele fazer um carinho, eu juro que já é para deixar.
Então, olha. Então, o que a gente já falou? Já falar ele? Oi? Então, para falar em espiritual. qualidade, temos que lembrar alguns conceitos básicos. Não podemos esquecer que sem acreditar em Deus não há espiritualidade. Não há ligação entre pai e filho. Né? Foi isso que eu estava falando até agora. Existe uma visão equivocada na sociedade do que é real e o que o homem pode perceber devido à sua percepção física. Então, como olfato, tato, audição, visão, paladar. No campo mental, a imaginação. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. Porque tem pessoas, né? A linha é muito tênue entre a mediunidade e a imaginação. E tem pessoas que sentem uma necessidade imensa de serem queridas. Então elas entram em grupos e querem, sabe, acreditam tanto, elas imaginam, mas elas acreditam tanto que aquilo é verdade, que é muito complicado. Eu, como dirigente de trabalho e que percebo às vezes esse tipo de coisa, eu normalmente eu tenho sem prejudicar a pessoa, porque a gente não tende a afastar as pessoas que estão com problemas, a gente tem que ensinar. Né? Então eu tenho mostrar que aquilo não é certo. Mas eu não falo com todas as letras. Né? Eu falo, você não está tendo evidência, você está tendo imaginação. Eu não falo. Mesmo porque a gente não tende, sabe? A gente tem que ajudar a pessoa e não ir a pessoa. Se você for grossa, duro, o que vai acontecer? Ela não volta mais, não vai acreditar e vai ficar com raiva de tudo e de todos. E na realidade a gente não pode fazer isso. No nosso grupo, ainda bem, isso aconteceu muito poucas vezes desde que eu dirijo. Mas já aconteceu no mundo, tá? A gente dá um jeito. Mas é muito importante. É aquilo. Tomar muito cuidado, mas também não ter medo de ousar. Porque as pessoas falam, se eu falo isso aí, a Giovana está usando isso para usar isso com a inteligência dela, vai usar todos os argumentos. Para que eu vou ter evidência? Isso é minha imaginação. E não é imaginação. A Giovana tem mediunidade da vida. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque essa linha é muito tênue. Eu, pessoalmente, eu, Mara, eu adoro falar das pessoas que eu não conheço, que eu não sei nada. Para mim é muito mais fácil. Por quê? Eu não uso. A espiritualidade fala, às vezes tem coisa que eu acho que não tem nada a ver. Eu falo e é exatamente aquilo que a pessoa. Quando você já conhece, você já pode pôr um pouco a mais. Então, quando você não conhece, para mim é perfeito. Claro que nem tudo é ideal, né? Mas é o que eu prefiro, porque aí eu falo o que o espírito manda e pronto. Né? E você tem que acreditar, né? É aquilo. Quem tem inteligência, abaixa a cabeça e aceita o que a espiritualidade fala. Então é muito importante isso. E também a intuição, né? Quando a gente fala dos sentidos, tem a intuição. Que, graças a Deus, hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falando assim, ah, eu tive uma intuição de atravessar a rua, eu recebi uma intuição. Antigamente isso era um tabu, a gente não podia falar de intuição. Porque aí a igreja parte que não era espiritaria, magia e assim por diante. Não só católica, a judia também, todas elas, né? Era um tabu isso de falar de intuição. E na realidade, a intuição é um sentido nosso. Né? É um sentido que nós temos e que se depender. Que é um sentido ligado à espiritualidade, claramente espírito, mas é um sentido nosso.
Uma conexão.
É uma conexão. Se a gente está bem ligado com a espiritualidade, ele nos passa a informação o tempo todo. Cabe a nós pegar. Claro que também aí nós temos de pôr no parede, né? A gente tem nossa vida e tem que ter o nosso livre-arbítrio. Mas se você sai para a rua, você se liga em Deus e pede muita ajuda, com um bom pensamento, né? pensando, fazendo uma boa ligação, vocês recebem as informações. Não atravessa aqui. Eu sou teimosa, não atravessa aqui, atravessa lá, eu atravessa aqui, eu viro o pé e já está. Não faça o que eu vou fazer, me rouba o carro. E aí vai. Tudo bem. Isso aconteceu aqui, agora não acontece mais. Agora eu aprendi. Aprendi, então a gente aprende. Contei. E é importante a gente vai se preparando. Claro que a gente não vai querer receber uma boa intuição, uma boa coisa dentro de uma balada. Tá? Vamos ser bem sinceros. Dentro de um campo de futebol. Né? Então, aí você pode até receber, porque você recebe. Mas é uma questão de vibração. Aí você vai receber a vibração que está passando ali. Né? Mas a ligação existe. Então, se você está bem ligado, existe aquilo, sim. Tá? Isso é muito legal. É muito bom. Agora, nós temos de lembrar que a parte da intuição, por exemplo, e tudo mais, e desses dons mediúnicos em geral, que isso faz parte todo da espiritualidade, são coisas que a gente não enxerga. Eu sempre uso muito a eletricidade. Até o século XVIII, a eletricidade não existia. Quando via um trovão, alguns achavam que era os deuses, né? Outros diziam não. Então, eles não entendiam o que era esse tipo de coisa. E são leis físicas, leis da matéria mesmo. Então, magnetismo, eletricidade, eletromagnetismo, a gravidade. Por que a gente está pisando aqui, não está flutuando, a força da gravidade? Tem força maior do que essa? O homem é o maior sacrifício para fazer gravidade zero, para ele ter que descer, eles não conseguem ir contra essa lei. E a gente não enxerga. Enxerga. Está aqui, não enxerga. E isso são todas leis materiais. Que o homem, através de estudos e tudo mais, foi fazendo. Então, é importante a gente entender que as leis espirituais, que eu posso, olha o que eu estou falando, o termo lei, as leis espirituais, elas também são regidas por fundamentos específicos. É que ainda o planeta não está preparado para entender isso, todo como um todo, e outra, e os cientistas, como as religiões apontaram tanto, né, exigiram coisas absurdas, eles acham que isso não é coisa importante, isso é coisa de fantasiosa. Hoje está mudando um pouquinho esse conceito. Depois que Einstein colocou a teoria da relatividade, ele colocou muita coisa certa, mas ele falou que a maior velocidade é a velocidade da luz. Eu sempre discordei disso. Porque a maior velocidade é a velocidade do pensamento, que são trilhões e trilhões de muito mais veloz do que a da luz. Você pensou, você chegou. E espiritualmente, nós pensamos, nós chegamos. Em espírito a gente faz. Não tem problema. Né? Então isso é importante. Agora, esses dias eu li numa revista científica, só vi um chamado, não deu tempo de ler, que eles conseguiram provar que a velocidade da luz não é a mais
velocidade.
Eu
também.
Só vi um chamado que então, isso já é importante, quer dizer, apesar que a base de Einstein, ele falava de Deus de uma forma assim, muito plena, né? E por quê? Porque quando você trabalha com a física quântica, você já está no caminho. E o homem, ele chegou num ponto aqui na Terra que, com essa parte da computação, de inteligência artificial, essa parte, o Jobão chamava, que era o quarto estágio de Deus. Os três primeiros estágios materiais, o quarto, que é a consciência, o quarto estágio. Então, nós, nessa humanidade, já atingimos um grau de evolução, materialmente falando, muito bom. Porque nós atingimos esse grau de consciência, de conhecimento. E quando a gente fala que a física vai atingir Deus, quer dizer, nós vamos chegar a conhecer mais leis, nós estamos falando de conhecimento de espírito. Estamos falando de conhecimento de comportamento espiritual. Nós não estamos só falando de matéria. A física já fez a parte quântica, ela já transcendeu a parte material. Então, nós já descobrimos que existem muito mais espaços vazios do que nós. E nós descobrimos que tudo aquilo que a gente fala do planeta que abre, do universo, do sistema sanfona que vai, então multiversos e tudo, eu já estou começando a entender que não existe uma força tão grande que faz o universo se expandir ou diminuir, que é o efeito sanfona. Isso tudo existem leis que funcionam. E que todas as leis que Deus colocou para nós, desde as mais simples, elas servem tanto para a matéria quanto para o espírito e vice-versa. As leis são as mesmas. As leis que regem o universo. Tanto no mínimo como no máximo. É a mesma coisa, se você olhar dois desenhos do átomo com o positivo e o negativo e o sistema planetário, você vê igual sim. Funciona do mesmo jeito, as leis são as mesmas. Então, não tem isso. Para Deus tudo é muito perfeito. Agora, nós que mistificamos as coisas, a gente tem que desmistificar. Isso é importante. Voltando aqui. Então, como eu falei, existem forças e entidades que não podemos observar diretamente, mas que objetivamente existem. Né? E não podemos observá-las, mas fenômenos que nos permitem deduzir a existência dessas forças, como é a gravidade. Agora, o que eu explico aqui é, a espiritualidade é uma força que não é material, e sua natureza é desconhecida pela mente consciente do homem. Infelizmente, esse sentimento a gente não consegue mensurar. E não existe nenhuma lei assim, nenhuma fórmula matemática ou física que nos permite dizer como é o grau de espiritualidade de cada um. Por quê? Porque nós não conseguimos nem mensurar isso. Né? Mas um dia isso vai acontecer.
Até porque a gente está evoluindo.
Exatamente.
Pode ser mais
do que exato. Depende só da gente. Perfeito, é exatamente isso.
Quem tem um livro do Dan Brown, Símbolo Perdido, que escreveu hoje, e tem a história de uma petista que tenta provar através de toda uma pesquisa que ela está fazendo que tudo que acontece na Terra não pode ser só do. Mesmo na ciência, só uma evolução do homem. Então ela tenta provar de que existe alguma centelha, né, que faz com que tudo isso se realize. Né? Então é bem anunciado, né, mas é interessante porque assim, ela quer provar cientificamente de que existe uma centelha incompreensível que faz com que o mundo
se realize. Na realidade não é assim. Na realidade, como funciona? O cientista que vem para cá, antes de encarnar, ele já foi tudo aquilo que ele vai desenvolver na Terra, ele já desenvolveu lá no laboratório dele do espaço. Ele já fez todo o trabalho e depois quando ele vem para cá, ele, ele simplesmente executa o que ele desenvolveu lá e aprendeu lá durante muito, muito tempo. Usando o Einstein de novo, ele escreveu a teoria com 20 e pouquinhos anos de idade, no começo do século XX. Ele demorou depois mais de 20 anos fazendo as fórmulas matemáticas, fazendo, desenvolvendo as integrais e tudo mais, os diferenciais, para provar essa teoria dele. Mas ele escreveu como um cientista, tudo bem, uma mente brilhante. Ele veio preparado para isso. Como um cientista chega com 20 anos e escreve tudo aquilo? Ele veio com tudo aquilo dentro de si para fazer essa função. Como o Newton, Isaac Newton, no século XVI, XVII, né? Encarnou 1700 e pouco, né? Isaac Newton foi perfeito. Né? Ele escreveu que todas as leis lá. Trouxendo, é considerado um dos homens mais inteligentes que passou pelo planeta, né? Até hoje, com todas essas leis brilhantes que nós temos aqui. E ele recebeu um monte de informação, ele escreveu tudo, ele fez a teoria lá da... Ai, estudei tanto isso na minha época de faculdade. É, de ação, reação e tudo mais. E ele também via todo o lado espiritual, que ele queria ver, queria conhecer. Ele é a base daquele, do código da vida, né? Ele fez toda aquela base, porque não tinha um computador na época. Então, mas e tudo mais. Mas ele veio, será que ele veio com aquela característica? Primeiro, não quero ser cientista e vou tudo bem. Existem cientistas medíocres e existem cientistas científicos, né? Esses cientistas que já vêm para fazer essa diferença, são espíritos que são preparados, que chegam na Terra e são verdadeiramente inquisitores, querem saber, estão procurando, são chatos e persistentes. São características do espírito deles. E eles vêm e fazem o trabalho deles. Eu sempre falo assim, você pergunta como um artista escreveu aquela música. Poxa, que música profunda, como é que você escreveu isso? A resposta dele é toda a mesma. Não sei, eu estava aqui e deu vontade de escrever.
É uma intuição.
Mas isso, o que é? É intuição. Aí se você vai falar, não, sou eu, né? Mas como é que ele veio tudo aquilo? Se eles já estavam preparados para isso. Vem preparar para o lado dos pobres. E aí cabe a nós aqui se espiritualizar, se ligar e receber essa informação e passar. Né? Então eles são esses canais, pensando com consciência ou sem consciência, entendendo o mecanismo, sim. Agora, é triste daquele, esse, como o nome, eu gosto muito dele, mas é esse cientista que anda na cadeira. Que fala sobre o livro dele, Uma Breve História do Tempo, é fantástico. O cara é uma mente fantástica. Ele se recusa a aceitar a existência do divino. O cara já se desencarnava há 200 anos. Ele não, ele sofre lá, ele se recusa, ele não abre mão, não abre, está lá sofrendo. É uma mente brilhante. Escreveu coisas perfeitas, que se ele levasse para o lado espiritual, ele fechava muitas coisas que ele gostaria de ter fechado. Ele não aceita. Então, o que nós podemos fazer? Mais um outro cientista brilhante. Mas ele não aceitou, ele acha que ele acabou. Mas trouxe muitas coisas boas para a humanidade. Mas vai reencarnar em um lugar um pouco bom. Porque o exemplo que ele deu da não ligação com Deus, uma pessoa pública, influencia muitas pessoas.
É a dificuldade, né, que essas pessoas que trabalham no centro, lá no educacional, essa dificuldade que elas têm de fazer essa ligação, né, entre...
É porque tem muito,
e algumas coisas não seja explicado racionalmente.
É uma coisa que você me lembrou no cabecismo,
eles têm cursos, parece que evolução, agora você está no nível 1, nível 2, entendi que tem um mesmo lógico aqui.
É, na realidade, realmente, você faz 5, 6 anos de trabalho, eles usam um método que antigamente, isso na... quando... lá atrás, quando era tudo velado o conhecimento, que até Jesus teve, ele estava num templo, Jesus entrou no templo assim, e você começa de baixo. Então, eles lá começam lá com 12, 13 anos, na época da iniciação, você chega a aprender a varrer, a ser humilde, perder tudo, e começava a aprender conhecimentos espirituais. Aí você passava de um item para outro, então dependendo, tinha pessoas que não conseguiam sair no primeiro estágio, que eram 7 estágios de conhecimento. Quando terminava os 7, eles tinham uma certa iniciação, e dependendo da época, teve épocas que eles tomavam um tipo de uma cicuta, né, que é o ópio, e para ter a primeira vivência. Só naquela época, só depois disso, para chegar nesse estágio, eram anos de estudo e trabalho extremamente extenuante. E o kardecismo, ele usa que você precisa... Então, só deixa... Aí o descendo, o que ele fazia? Quando ele saiu com 7 nós, que seria o 7 que andava, né? Então, 7 com o galho, lá com 7 nós, de... Era um 7 graus de conhecimento, então era o mesmo. Então, Jesus saiu abrindo as portas dos templos com 7 graus de conhecimento e tudo bem. Tinha gente que ficava só no segundo, no terceiro. O kardecismo, ele levou, ele trouxe esse tipo de conhecimento. Então, você tem que ter um conhecimento básico. Esse ponto eu acho interessante, o conhecimento básico. O que eu não concordo é, você não consegue ter vidente, não, eu entrei para o grupo de vidente. Mas eu não tenho a legitimidade da vidente. Eu entrei para o grupo de não sei o quê. Às vezes eu acho que o divinismo falta um pouco mais de palestra, de ensinamento, dar essa base. O kardecismo, ele estuda e aprende. Nós ainda não temos tanto isso. Mas isso não quer dizer que sem, porque eles sem isso você não consegue trabalhar numa mesa, não sei o quê. E o conhecimento espiritual é inato da pessoa. Ele já veio porque vem com a carga genética dele. Ele chega, vem e vai trabalhar de volta. Eu tentei numa mesa de vidente e nunca tinha sentado em lugar nenhum, porque eu nunca tinha visto trabalho nenhum. Depois eu fui começar a estudar. Quer dizer, por quê? Minha mediunidade já estava aberta e pronta para aquele momento. Aí eu ia ficar 7 anos lá, sentadinho, não sei o quê, não dá. Né? Mas é complicado, mas aí também tem um pouco de soberba das pessoas e aí ele se acha para se fazer um pouco mais importantes ou não. Não tiro o mérito do trabalho dele, que é um bom trabalho, mas eu discordo. Esses anos todos, eu acho que a gente desenvolve mediunidade trabalhando numa oração, em conjunto. O que eu acho que falta para nós é, assim, ter mais, é por isso que eu quero tentar fazer mais palestras, conversar mais, dar um embasamento técnico, científico da coisa.
Tem como alguém avaliar a mediunidade do outro?
Porque tem e não tem.
Quando eu fiz um curso lá, né? De mediunidade, eu lembro que a gente pega um papel assim, aí chama mediunidade.
Eu
pego até
o papel.
Aí assim, não tem vídeo.
Não, na realidade é o seguinte, o que você tem como ver? O tipo de mediunidade que você tem. Aí o médium tem que saber. E dá para saber a que grau ele pode chegar naquele momento. Isso não quer dizer que ele não pode melhorar e atingir outros graus, sim.
Mas você falou que você consegue ver, assim, às vezes, se a pessoa está tendo intimidade ou não, porque está vendo assim, as coisas.
Ah, mas isso não é você, né? É a sua humanidade, porque ele diz que você tem mais de um tipo.
Não, eu tenho, não. Na realidade, Não, eu recebi uma mediunidade que é de desenvolver a mediunidade de outras pessoas. Para isso, eles me deram alguns instrumentos, né? Os outros representavam para a fábrica de médiuns. Eu recebi uns instrumentos para isso. E tentei usar direito, porque se eu recebo e uso em benefício próprio, eu perco tudo. E ganho um karma negativo na sua economia, além disso. Mas, agora, de cadeira, eu falo. Quem falar, o médium encarnado, que me abrir a boca e falar, que está vendo tudo, que viu toda, é mentira. Quando a gente, médium, vidente, enxerga uma pessoa, eu vou ver um problema dele. Ele está com dor de cabeça. Aí eu vou ver o problema dele. Eu estou vendo isso dele. O espectro é imenso. Eu, médium, e posso me encontrar uma boa médica, eu vejo isso. A linha dele vai ver isso aqui. E tem uma lacuna aqui. Outro vê aqui, e tem muita lacuna aqui. Sempre é bom quando a gente pede aqui, às vezes tem muita gente, a gente não pede para dois, mas é sempre bom dois, pelo menos dois identes ver. Por quê? Porque a gente soma duas informações. E eu tento não pôr os videntes próximos que vêm. Por quê? Porque eles, a tendência de um vidente é a facilidade. Você está aqui humano, né? Se pode, um encosta no outro e vão junto. Então, a gente não vai. Para quê? Para que um que viu isso não viu, o outro vai ver essa outra parte. Aí é que está que muitas vezes a gente vê coisas discordantes. A gente não vê coisas discordantes?
É.
Mas é exatamente porque eu estou vendo uma parte, ele está vendo outra, nós temos 1 milhão de facetas. Né? Então, cada situação são 1 milhão de facetas. Aí está o dirigente que tem que pegar as informações e, se forem discordantes, agrupar para a pessoa entender. Então, o melhor vidente encarnado, ele não consegue ver um espectro inteiro. Quanto mais for várias faixas, ele consegue chegar num ponto. E vai ver uma parte, não vê tudo.
Agora, normalmente, o vidente vê aquilo que naquele momento a pessoa está pensando?
Não, pergunta. Se o vidente está bem ligado com a espiritualidade, ele vai ver o que o mundo espiritual, que os guias dele mandou falar para ele.
Tá,
tá?
Já está ótimo, né?
Não, é o perfeito, você concorda? É o perfeito.
É o que vive comigo, está comigo?
Exatamente. É que muitas vezes você...
Você falou, soltar dele uma visão, o espelho dele mesmo na outra pessoa.
É. Entendeu? Aí, quando está bem ligado, é o que o vidente, o que o guia dele falou para ele. E é isso que é o melhor, isso é o ideal. Aí, tem o vidente que já vê mais a parte física, a parte médica. Então, ele vai ver o corpo como um todo. Mas vê detalhes. Muitas vezes, ela fala assim, ai, eu vi um negócio, eu não vi o que ela viu. Porque se você vai fazer um bom trabalho aqui, até mesmo uma hora, duas horas, nosso espírito tem tanta florzinha, tem tanto buraquinho para a gente entrar e olhar, que não dá para ver tudo. Né? Mas é importante isso.
Mara, não sei se hoje é caro ou não, mas uma hora mais me confunde um pouco é o duplo. O duplo, não sei se é hoje. É como se a gente fosse vários anos para ver.
Tá, eu vou fazer uma palestra sobre isso. Pode deixar. Tá, eu vou fazer uma palestra sobre isso.
E às vezes, por exemplo, se você...
Porque o duplo, ele não está só aqui. Você está nessa dimensão, tem uma parte do seu duplo que está em outra dimensão, tem outra que está em outra dimensão.
E aí tem o desdobramento, no meu caso, você se desdobra com facilidade, depois volta, você se volta, passou para o duplo que fosse eu. E aí, o que acontece? Às vezes uma pergunta de uma pessoa, né, a gente já está há 5 anos, eu já estou 5 anos frequentando.
Um amigo vai me perguntar se foi lá 5 vezes, e aí não sabe o que falar, e ele falou assim, essa parte aí, o senhor fala, não, sei lá, alguém fala no duplo dele. Aí ele falou assim, por que você faz no meu duplo? Eu falei, pô, sei lá, não sei também. O duplo é um negócio muito...
Já viu um filme mais do Vidente, do Nicolas Cage?
Ah,
é. Ele faz um monte de duplo dele, aí está em um monte de situações para ver onde...
Então, mas volta, duplo,
volta.
Fazendo aquilo, eu me vi sofrendo, não sei o quê.
a gente vai para frente. Isso, por quê? Porque o tempo não é uma linha reta. É uma coisa que você pode voltar, não em matéria, não aqui. Nós estamos na matéria, estou falando em espírito. Tá? Na matéria não dá mais. Tá? E a gente ia achar um nó enorme aqui no nosso planeta, não podemos fazer isso.
De jeito nenhum.
Apesar que pela ciência um dia vamos chegar nessa, até nessa condição. Nós não podemos. Tá? Agora, nós não podemos esquecer, eu sempre coloco que Deus, todo o universo e da nossa infinita eterna, está dentro de Deus. Mas Deus está como centelha divina dentro de cada um de nós. E esse conhecimento de todo o universo, de tudo que está acontecendo, está aqui. Cabe a nós o desabrochamento, que é lento.
O Tarja fala estudante, o macro e o micro, eles têm a mesma harmonia. Para a gente conhecer Deus, a gente tem que estar em harmonia com a gente mesmo.
Exatamente.
Que é a mesma lei. Assim.
Exato.
É o micro.
Perfeito. É, sabe o que é aí, conceitos importantes de Deus, esse livro é bem forte. É impessoal. Não tem vontade própria. Deus não tem vontade. Quem tem vontade somos nós. A gente confunde, né? Aquela história, Deus é fiel.
Precisa de falar, mas a vontade de Deus.
É, a vontade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Né? Ele é então, gente, Deus é importantíssimo isso. Nós que temos que ter fidelidade a Ele, aos seus conceitos, aos seus conhecimentos. Não, Ele é nós, que a gente é tão bom assim, é tão grande assim, que Ele deve ser fiel a nós. Não, é porque Deus quer que eu faça isso, eu vou fazer, eu vou conseguir. Deus quis. Deus quis que a gente trabalhasse, ela disse que trabalhou muito árduo, porque nada é por mera caixa. É merecimento. Tá? É responsabilidade. Não tem jeito. Ah, então, em pessoal, não tem vontade própria, não faça o que quer. Usa as leis universais, regentes fundamentais, para tudo funcionar. Ele trabalha com leis. Todas as suas leis. E vai funcionando. Ele não atua. Ele criou todas as leis, todos os mecanismos. É um mecanismo que é um relógio. Perfeito. A hora que ele tacou para funcionar, que, e outro conceito de eternidade. Eu falei, a hora que ele tacou para funcionar, ele não colocou para funcionar, porque aquilo sempre funcionou. Tá? Não é assim, no momento do universo. O nosso universo, lá que eles contam aí 5 bilhões, 5 bilhões de anos, eu até faço uma confusão com esse universo, né, que ele colocou, na realidade, é essa parte do universo do grande multiverso. Né? Existem os outros. Não existem erros, causam injustiças. Para Deus existe. Ah, eu fui injustiçado. Pode até ter sido aqui injustiçado pelo homem, mas eu já devo ter feito alguma coisa no passado para causar isso que eu estou recebendo. Não foi porque Deus quis que eu fosse injustiçado. Não existe isso. E para Deus tudo é perfeito, simples e fácil. Não tem dificuldade. A lei de harmonia universal, que para o nosso planeta veio como os 10 mandamentos, então, é o código de comportamento, de como nós devemos viver. Perante Ele, perante nós mesmos e perante os nossos irmãos que são filhos de Deus. Então, essa história de que uns são iguais, mas um é melhor do que o outro, não. São todos iguais. Sem exceção. Ninguém é melhor do que o outro. A lei de harmonia universal é direta e funciona para todos. Aqui na Terra, os desdobramentos são 10 mandamentos. Suas leis são claras e fáceis. Seus desdobramentos são complexos. e somente com a evolução nós conseguiríamos entender plenamente. Com Deus tudo caminha em prol do bem e do bom. Sem Deus tudo anda na discórdia e na dor. Isso é importante a gente entender. Se nós estamos com Deus, significa que estamos em harmonia, significa que nós estamos trabalhando dentro de uma normalidade, sem prejudicar os nossos irmãos. Qual é a chance, qual é a porcentagem de, se a gente trabalhar desse jeito, as coisas não darem certo para nós? A porcentagem é pequena, as coisas irão dar certo. Se a gente está trabalhando com uma determinada harmonia, por que que não? Claro que, vamos colocar, a gente trabalha, a gente tenta trabalhar com harmonia, só que a gente mora lá no meio da África, no meio de uma guerra civil, nascemos lá. Se nós estamos lá daquele jeito, é por algum motivo, algum problema kármico, a gente teve que encarnar lá com mais de harmonia que a gente tem. Por algum. Então, existe também o merecimento e o programa pré-encarnacionista de cada um. Muitas vezes a gente passa por situações não porque a gente machucou no passado, entende? Muitas vezes é até para aprendizagem, para evolução, para cair a ficha de alguma coisa e evoluir. Tá? A justiça divina, ela trabalha no íntimo de cada um de nós. E ela conhece a gente muito melhor que nós mesmos. Ela está aqui dentro. Agora, cabe a nós tentar nos conhecer para melhorar a situação. Verdade. Aqui eu coloco uma observação pedindo para que vocês leiam, pesquisem, estudem isso nos assuntos que nós conversamos até agora, porque é importante. São assuntos que fazem com que a gente evolua, né? E tenha mais discernimento. Porque discernimento é uma coisa difícil de conseguir nos dias de hoje, né? Nós estamos num mundo que o que é bonito é a aparência externa. Então a gente vê um homem bonito, uma mulher bonita, e a mulher fez 10 mil plásticas, gastou uma fortuna, foi feio, foi botox, tirou gordura dali, fez aquilo, fez aquele outro. Né? E exagero. A gente vê moças de 16 anos que ainda são meninas fazendo plástica. Não sei, isso é um absurdo que os pais permitem, né? Mas tudo bem. Isso está fora de uma realidade normal. A tecnologia tenta nos ajudar. Se a gente precisa de uma... Se a gente bateu um carro, se machucou, se a gente tem um nariz muito grande ou uma deficiência que vai ajudar, tudo bem. Né? Outra pessoa odeia aquilo, ela não se consegue enxergar, mas ela vai fazer uma coisa, vai fazer 10 mil coisas, então o problema é mental, não é... Né? Né? Não é verdade? Então, é isso, as pessoas têm que ter discernimento e acham isso normal. Aí aparece assim, já fez 10 plásticas, já casou 20 vezes, já não sei o que, já não é normal, é maravilhoso, ai, é tudo tão legal. E, cara, está fora da natureza, está fora da normalidade. Então, mas se a gente se deixar levar, ficar lendo tudo isso, a gente recebe essa informação tantas e tantas vezes, eu estou colocando isso, mas são outras milhares que a gente acaba achando tantas coisas erradas, colocadas como certas, a gente acaba acreditando que são certas. E é vira normal. E as coisas certas são absurdas. Então, a gente, quando a gente se liga com a espiritualidade, se a gente fica mais ligado, a chance disso acontecer é menor, a gente fica mais... Eles, na hora que a gente está indo, eles dão uma puxadinha assim e a gente volta, né? Espera. Epa, né? Eu ia fazer 20 plásticos, só vou fazer Não, é tomar cuidado. Né? Porque, então, tem gente aí que se esforça com dívida para fazer uma de plástico. Uma pessoa que tem um corpo lindo, ganha um corpo maravilhoso de Deus e ainda está contente, né?
E o mais pequeno que grande, porque
é.
Não é a senhora que a gente tivesse dela, por isso, e agora já estamos em idade avançada, é ter a tristeza na hora. Ela não consegue se conformar com a idade. Né?
É, elas querem fazer mais.
Não, você olha assim, seja no shopping, na rua, você vê ela no café, você vê que ela aproveita, ela está muito triste com ela. Agora não descobriu isso.
Não está pronto. Não
está pronto.
Não, e que na realidade é aquilo, se a gente aceitar o que a gente é, né? Se a gente se aceitar, é um caminho, é maravilhoso, porque a gente já deu 10 passos em direção para frente. Né? E outra, a beleza não é aquilo que a gente está vendo aqui no rostinho.
As pessoas que olham, elas estão presas. Então, presas.
A beleza é interna. A beleza é aquilo que está dentro de nós.
O olhar é vazio, assim, como outro.
É, e a gente vê que as pessoas que têm uma beleza espiritual que não está muito ligada, elas são até mal vistas. É engraçado, elas falam até que tiram fogo, né? Elas gostam mesmo das pessoas que têm uma beleza oculta, a beleza exterior. É, muitas vezes a gente recebeu, nós nascemos num século maravilhoso de transformação. Nós, hoje, a gente não precisa caçar para comer, a gente não precisa plantar. Né? E se plantar, tem maquinário para plantar. Tem todos os instrumentos para cuidar das nossas vaquinhas, das nossas galinhas, né? A gente tem que trabalhar, claro, não estou dizendo que não. Fora aqueles que querem especular e não querem trabalhar, né? Tudo bem, mas as pessoas vão lá hoje. Nós percebemos, tem uma facilidade, a gente não precisa levantar e saber se será que eu vou comer hoje? Se a gente vê histórias aí de pessoas de 40, 50, 70 anos, elas não sabiam se tinha comida. Se passaram por guerras, por situações, por pestes, água potável. A gente tem tudo isso. A gente tem uma facilidade para essas coisas. Quer dizer, para que nós temos tudo isso? Vocês pararam para pensar por que a gente recebeu? Nós estamos, a evolução do planeta chegou nesse ponto. E para que tem tudo isso? Para nós termos mais tempo para evoluir, para crescer, para aprender. E o que nós estamos fazendo? Estamos gastando energia para quê? Para embelezar. Tá, eu não acho, tá, aquela história que todo mundo andar com a mesma roupa. Tudo bem.
Nacional.
Não, e aí falei com os filhos, né? Mas não é isso.
Mas a gente,
que infelizmente as pessoas querem comprar uma marca lá, uma Gucci, porque aí é uma marca legal, é só eu posso ter, você não pode. Eu já li na hora, eu gerei a postagem, eu não compro mais a não sei que marca, porque essa está muito carne de vaca, eu só compro uma outra porque é mais exclusiva. Uma bolsa você paga a bagatela de 30 mil reais, é mais exclusivo. Poxa, eu fico pensando, 30 mil reais. E eu fico batalhando aqui, eu queria tanto o teu dinheiro para comprar, alugar um lugar só nós. 30 mil reais numa bolsa,
eu tenho muito
no conto.
É engraçado.
É.
Você foi ver hoje, é que ele precisa mostrar
É um absurdo. Então, as pessoas não entendem que o nosso bem maior está dentro de nós. E a nossa ligação que é a mais importante. Somos nós que devemos soltar todas essas coisas boas. Uma vez eu escutei um poeta, não me lembro quem era, falando assim que as pessoas eram tão bonitas, com as pessoas bonitas a alma é perfumada. Eu achei isso tão bonito. É bonito. A alma perfumada, é verdade. Quantas e quantas vezes, e o cara não tinha nada com nada de espiritualidade, só. Quantas? Eu não sei quem, mas eu gosto de ler coisa, então eu não me lembro qual deles, mas questão da alma perfumada. Mas se a gente vê as Marias, quando elas entram no nosso ambiente, o ambiente se perfuma. A alma delas é perfumada. Por quê? Porque elas exalam amor. E amor, numa determinada frequência, solta perfume. E é fantástico. Agora, a beleza externa não tem perfume nenhum. É aparência. Nós temos que começar a colocar, a mudar esses nossos conceitos de pensamento. Eu não estou falando de vocês, estou falando da humanidade como um todo. Né? Repito, a gente não tem de ser exército tudo igual, mas a gente tem de pensar no todo. Inclusive, uma outra palestra que eles me mostraram muito sobre a Atlântida, né? Como foi feito, tudo o que é. E a forma que eles viam o planeta, só que eles eram extremamente rígidos. Né? Mas era assim, aqueles que tinham capacidade, os filhos não eram criados pelos pais. Não, os filhos eram criados pelas pessoas corretas para criar os filhos. Porque cada um já vinha, quando ele nasceu, já sabia da parte espiritual o que cada um tinha que ser. E já preparava. Eles só ficavam juntos com a família de sangue em festas, em festividades. Né? Ele, assim que ele desmamava, 4 anos mais ou menos, ele já ia para o seu.
Tinha toda a parte ornamental, de riqueza?
Oi?
Tinha toda a parte ornamental, de riqueza?
Não, era tudo. Era o todo. Era para todos. Mas era uma riqueza para todos.
Nem filmes de filme Jedi. Ele faz isso com o menino, está preparado e tem que ir embora para treinar ou para aprender coisas diferentes sem a família.
É
uma coisa.
Tem uma base. Mas por que isso? Porque você tem que tirar o melhor daquele espírito. E outra coisa, o corpo que nós recebemos, a matéria, e o pai e a mãe que nós recebemos, isso está marcado para a gente vir. Mas isso não quer dizer que ela vai ser minha mãe, mas ela na realidade em base, ela é minha irmã. Ela não é minha mãe. Não existe esses conceitos materiais, eles têm que ser quebrados.
Posse,
né? É a posse. Aquilo que a gente falar, eu perdi. Eu também usei esse termo, não vou dizer que não, tá? Mas a gente tem que ter um tipo de posse. É meu filho, é minha mãe, é meu pai, é meu. Eu tenho esse. Né? E ainda mais, mãe, gente do céu. Mãe do Brasil, mãe, qualquer mãe. O filho é um negócio assim que vira bicho, né? Mexe com o filho que você vê, né? Mamãe, qualquer uma delas vira bicho. Mas é isso, a gente tem que perder determinadas coisas que a gente ainda não conseguiu. Então, vícios que a gente já traz lá de café. Aí, expulsos lá pelos nossos vícios e continuamos viciados aqui, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Sobre o homem, há 3 aspectos essenciais do caráter do homem. Seu dote genético, que é o que eu falei, que vem dos pais, né? Que a gente não pode esquecer que tem os engenheiros do karma, do outro lado, para o Edivaldo estar aqui encarnado hoje, eles estão preparando as famílias do Edivaldo há mais de 1000 anos. Cada um de nós. Então, para isso é de cada um de nós. A preparação de uma encarnação, gente, é muito demorada. Demora mais de 1000 anos para desejar se preparar. Então eles já estão preparando uma encarnação sua daqui 1000 anos.
Mas Deus tem que você está encarnado?
Não, porque eles já vão se preparando para a próxima. Então já tem todo um caminho. Por quê? Porque precisa saber como é que a pessoa vem, se ela vem de cabelo liso, se ela vem de cabelo preto, se ela vem branca, preta, amarela, homem, mulher, entendeu? Tem todas as características. Isso porque essas características, e todos, se essa família tem uma índole correta, se essa família pensa no bem, se essa família vai ser judia, se ela vai ser evangélica, se ela vai ser católica, se ela vai ser uma família espírita, já, eles já fazem tudo, se vai nascer no Brasil, se vai nascer na Europa. Então, é tudo preparado, então não é nada jogado por mero acaso, as coisas são muito certinhas e tudo muito bem preparado. É? Então, isso, porque assim, aí vem, prepara tudo, aí o Edmilson, não, eu posso deixar que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, pode deixar que eu vou aprender isso, só que ele vem aqui para
fazer tudo
diferente, cai na mulher, cai na mulher, apronta o bom de pele, tudo que ele tem direito, perdeu a encarnação. Aí perde a encarnação.
Isso é feliz também.
Para Deus é.
Ele pode cair ali ou aqui para cá.
É. Para Deus que está no presente, sabe.
Ele sabe que vai perder a encarnação.
Não, ele não. Deus. Só Deus.
É, Deus sabe que Deus coloca ele.
Mas não você encarna, você já sabe exatamente tudo para você.
Você não.
Não, eu não, mas já sabe.
Mas ele já sabe.
Mas tudo para mim.
E o Deus
não,
existe, mas...
Aí é que está. Deus é o que
eu estou falando, Deus. Eu estou falando dos outros espíritos. Deus é o eterno presente. Então ele sabe. Ele sabe do amanhã, sabe de hoje, sabe de antes de ontem. Agora, aqueles que prepararam para ele, estão torcendo por ele. E ele vai lutar e vai ter o livre-arbítrio dele. Deus não vai interferir. Deus sabe que ali ele vai pisar errado e vai fazer. Mas Deus não vai pôr o pezinho ali. Agora, se pelas forças regentes ele tiver merecimento de não pôr, aí alguém vai pôr. Mas não é Deus que vai pôr. É pela... É o contexto, entendeu? É importantíssimo. Né? Então, aqui eu falei, dote genético, que é puramente físico. Sua alma e suas capacidades, que é puramente espiritual. E a educação e vontade de evoluir, que é tanto física como espiritual. Essa parte tem um lado do espírito, a vontade de evoluir e educação, mas também tem um lado da família com que ele vai vir. Tem o lado dele e o lado da família. Se ele é uma pessoa que tem vontade de crescimento, de evolução, mas ele está numa família que não está nem aí com nada. Não, você quer ajudar? Não, você tem televisão, filho, é melhor ficar menos trabalho. Exato. Se ele já tem um estímulo dentro da família. Aí sim. Mas então por que foi o cara que sabe que tem uma vontade para ter esse estímulo? Porque ele tem de se superar. Então, vem para a superação. Aí ele ganha em dobro. É a mesma coisa, eu já vi muito, se vocês veem, o oriental, né, o japonês, ele é muito rígido. Em todas as suas posturas, isso é de raça, né, em todos os seus conhecimentos. Aí chegou agora, eles estão no Brasil, a brasileira, não sei o que, mas o oriental, o que é oriental, é rígido na postura. Aí começou a vir alguns espíritos dentro das famílias, que é totalmente da pau virada. Aí, por que que eles estão entrando nessas famílias desses
espíritos?
Para aprender a rigidez. Para que o oriental, o comando, nada além, né? Mas mesmo assim a gente vê que... atrapalha muito a família, mas...
E flexibilismo também é
Então, olha, eu coloco aqui, dentro desses conceitos, não existem, então, para a espiritualidade, rivalidades, coisas materiais e picuinhas. não é na espiritualidade um conceito mais íntimo, oferendas, teatros, encenações. Não tem isso, né? Para Deus a gente não precisa disso. Está dentro de nós. Então isso é importante. É a consciência íntima, é a ligação entre encarnados e desencarnados para a evolução mútua e atingir o mais rápido a divinização. Agora, não adianta querer dizer que a gente vive e vive bem, ligado a Deus, e não vive as leis de Deus, é mentira. Se a gente quer, a gente tem que tentar viver, pelo menos o melhor, na nossa melhor consciência. Porque dizer que nós vivemos totalmente os 10 mandamentos é mentira. Mas cada um, dentro da sua relatividade, tem condições de viver um tanto disso. Então é esse tanto que nós temos de viver. Deus, ele é tão sábio, assim, e tem em todos os seus conhecimentos, em toda a sua parte, que ele julga cada filho conforme o tamanho espiritual e a consciência de cada um. Não é julgado de uma maneira superficial, é julgado intimamente. Então, se eu não conseguir desabrochar um determinado sentimento, ele não pode, ele não vai me julgar sobre isso que eu ainda não desabrochei. Mas aquilo que eu desabrochei, que eu fiz errado, ele vai me julgar e vai me condenar se necessário. Para isso eu vou ter que responder perante a justiça. Condenar, que eu falei, é responder perante a justiça. Não existe uma condenação eterna. Né? E a espiritualidade é renata. Ela está sempre presente, mas cabe a cada um de nós trabalhar com ela para melhorar a nossa ligação íntima mais profunda. Eu escrevi aqui um texto que eu peguei na internet, que eu achei uma psicóloga, mais ligada à parte de trabalho. Mas eu achei muito legal e eu coloquei aqui. Aí depois tem dois. Aí a espiritualidade é um processo de desenvolvimento pleno, adequado, apropriado e harmônico das capacidades espirituais mentais do homem. As capacidades espirituais são aquelas relacionadas com o intelecto e a compreensão, raciocínio, memória, percepção e imaginação. O sentimento, amor, intuição, compaixão e bondade. E a vontade, a capacidade de iniciar e continuar uma ação. Agora é importante, nós temos de perseverar. E é sempre, é cada dia matando um leão, sabe? É perseverando, é crescendo, é evoluindo, senão a gente não consegue chegar lá. É? A gente tem que entrar, é o que eu sempre brinco e falo assim, a gente entrou pela porta da frente, né? A gente recebeu uma boa família, uma família estruturada, cada um com seus problemas que tinha, mas cada um recebeu. A gente, nós vivemos num planeta, num país relativamente calmo, né? Com pouca... Eu acho que ela é assim, hein? Com pouca turbulência. Né? Então, tem tudo isso. Então, nós percebemos uma certa condição, uma facilidade ainda maior. Né? Então, nós também temos de sair pela porta da frente. O que quer dizer sair pela porta da frente? Sair melhor do que entrou. Se nós já entramos com uma certa condição, nós temos que sair com uma condição melhor espiritual. Um passinho a mais. Porque, gente, o que tem de nossos irmãos que encarnam, vem de um lugar legal do céu, vem aqui, de um lugar já mais de luz, está acima do nosso lado, com um lugar legal. E depois volta, vai para um umbral, vai lá para baixo para ter de ressarcir problema, para depois voltar a evoluir de novo. Não é fácil. É falta de consciência. É falta de espiritualidade. É o que a gente pode fazer. A isso Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente entende a nossa ligação com Deus. E mais nos preparamos numa ligação plástica com a espiritualidade. E assim podemos fazer muito. O que vale não é orar muito e sem ligação, e sim orar com consistência e firmeza de pensamento. Dessa forma atingimos planos superiores e a oração fica mais eficaz. Claro, com o envelhecimento sobre a nossa encarnação no trabalho.
Eu achei aqui que é uma coisa que eu deixo plástico.
Exatamente. O que que vem a ser uma ligação, uma oração plástica? O que que o plástico faz? Ele não prega? E é isso. Quando a gente ora com a mente, com a mente e o coração, só com a mente, o coração e a mente, com a mente e o coração, e a gente olha realmente com amor, com sentimento e com consciência, vocês percebem que vocês ficam arrepiados, vocês começam a crescer. Isso é a ligação plástica que eu falo, é esse crescimento. Essa é a verdadeira oração. Né? É aquela oração forte, que não precisa ler 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, ou ler as orações do livro. É aquela que vocês têm consciência da existência de Deus e vocês estão usando o amor e essa consciência para fazer o trabalho. Então é aquela conversa íntima, mas ela é forte, porque vocês crescem tridimensionalmente, né? Não é só, só é tudo. E vocês atingem um patamar melhor. E a oração, ela vai atingir a sua finalidade, ela chega para onde vocês querem que chegue. É a mesma coisa, eu falo, ore bastante. Aí a pessoa pega, vem aqui, olhando. Sabe, vai chegar em algum lugar. Não vai chegar aqui. A oração tem que ser com consciência, não tem jeito. Tá? E a oração, ela, quanto mais você se dedicar em fazer oração, se ligar, meditar, mais forte é essa capacidade, essa capacidade de atingir o objetivo. Né? Então, não adianta orar muito, adianta orar bem. Tá? Isso é importante. Agora, essa oração, orar bem, ela não adianta eu orar bem e pedir para uma coisa absurda ou para prejudicar alguém. Deus jamais vai pedir, vai aceitar que a gente prejudique nosso irmão. Tá? Então, é importantíssimo esse lado também. Que mais? Aí, eu queria falar também que quando a gente faz uma boa oração e a gente se liga bem com Deus, com a espiritualidade, muitas vezes, em um minuto, quando a gente está bem treinado, a gente resolve os nossos problemas com uma boa oração.
Tem a
solução. É. Coisa que quando a gente só faz aquela oração, você fica 10 horas lá dentro. Por isso, tempo não é documento. E eu já falei, tempo é relativo.
Mas sabe o que eu faço mesmo? Assim, foi uma coisa que veio intuitiva, assim, um exemplo disso, as plasticidades da oração. Estava no metrô, voltando aqui. E aí comecei a dar uma exigência, assim, estudante, é bem na hora que entra, né? E uma vez o pessoal começou a falar nome de Lula, daí ele começou a rir, aí o outro bateu a cabeça dele no chão, e falei, gente, mas uma coisa tão bruta, nossa, eu fiquei imaginando, nossa, que maldade. Aí depois eu estava pensando uma coisa assim, até que eu fiz, falei, vou treinar, comecei a meditar, ia pensar numa oração, e vou fazer uma limpeza dentro do vagão, como se estivesse limpando todo mundo e tudo lá dentro. Mas foi até engraçado, Mara, que eu fiquei assim parado, pensando, mas de repente acalmou tudo que se lembra. Aí quando parece que todo mundo parou de falar desse meio, as duas meninas estavam falando, elas sentaram para se matar. Aí eu fiquei, Porque você não pode fazer isso.
Claro.
Né? Não é receber a gente só pra gente, né? A gente pode fazer uma coisa que se expande assim, né?
Claro, você está ajudando a humanidade.
Nossa, eu falei,
que medo.
É um exercício tão gostoso de fazer que eu vou começar a treinar assim. Que é um exercício também.
É um exercício. É um exercício contínuo, gente. Tem que treinar mesmo. Sim. Quanto mais a gente treina, mais. Na, tem uma passagem de um livro do seu blog que é muito legal sobre essa parte. E aí tem os que acabaram de se desencarnar e acabaram de ir lá, porque estão começando a aprender. E aí tinha um que chegou, mas estava muito doente. Tipo lá naquele bebê lá no nosso lado, estava muito doente. Aí fiquem rezando lá, fiquem orando. Aí esses dois oravam, oravam. Espírito, pode orar, não tem tempo, pode orar, orando, orando. E não atingiu nada, sabe? Orava. Aí veio o chefe, fez uma oração, o cara ficou azul, né? E oração de um segundo. Aí ele falou, na realidade, ah, mas para não valeu. Não, valeu, porque vocês estão aprendendo. Vocês têm que aprender a chegar, gente. Como é que se chega? A gente não chega do dia para a noite. Mas é aquilo, né? Vale o aprendizado. Além de tudo, não faz realmente o coração, né? Espiritualidade é ser capaz de enxergar o que há de errado em nós, com nós mesmos, aceitando a ideia de que podemos mudar e assim expor o desejo para efetivamente transformar. Quando estamos no caminho espiritual, buscamos nos reconectar com o Pai. Cada espírito é filho de Deus e por si só não tem nome, muito menos religião. Não é cristão, judeu ou budista, não tem sexo, não é masculino ou feminino. Não é limitado de nenhuma forma, é só a centelha divina no lento caminho do desabrochamento das latentes virtudes divinas, que quer dizer ao seu retorno ao seio divino, com todos os conhecimentos aflorados. O reto caminho não é uma religião, pois religião é coisa de homens e não de Deus. Chamamos de divinismo o caminho que leva a Deus. Vivendo os preceitos divinos, os 10 mandamentos, respeitando seus semelhantes e usando nobremente os dons mediúnicos, não temos com o que se preocupar, pois atingiremos a finalidade com menos sofrimento e dor, se seguirmos os seus ensinamentos. A evolução da espiritualidade está extremamente ligada à evolução do homem. Desde os homens da caverna já existia uma ligação com o espiritual de uma maneira mais simples. Eles ligavam as coisas da natureza que não compreendiam. A partir do crescimento intelectual do homem, a espiritualidade ficou mais consciente. Vale lembrar que muitos tentaram impedir este crescimento. Pois quanto mais espiritualizado for o homem, mais consciente ele será. Melhor será a ligação entre o plano material e o espiritual. Dentro deste prisma, só fazemos uma ressalva. As religiões que impõem que a espiritualidade é ser bonzinho e fazer tudo o que os dirigentes mandam, isso não é espiritualidade, isso é dominação. Nunca se esqueçam, a ligação entre pai e filho não, não castra ou escraviza, ela liberta. E quanto mais consciência a gente tem, mais liberdade a gente tem. Né? Então, agora, é importante a gente entender que a evolução é um caminho lento e gradual, que depende só de nós. E quanto mais a gente tiver consciência, nós vamos ter nuances maiores da espiritualidade. Porque essa ligação nossa, né?
da nossa, com a nossa espiritualidade, depende da nossa consciência, da nossa evolução, né? E os dons mediúnicos, eles são infinitos. Nós conhecemos aqui na Terra pouquíssimos deles. Quanto mais nós nos espiritualizarmos, mais nós percebemos, mais nós vamos pegando outras nuances e outras formas. Tá? Alguma pergunta?
Posso perguntar sem ter sofrido pelo hoje? Por exemplo, eu fiquei situada na segunda-feira, quando você pediu uma vivência, e aí você falou meu nome, eu achei que não estava sentindo nada e não falei nada. Mas foi um tipo de que tinha uma fonte. Por que eu tinha que falar isso? Porque eu não tenho a mínima ideia do que seria isso.
É, na realidade, Silvia, quando eu chamei teu nome é porque tinha um espírito do teu lado e passando uma informação. Você não captou, ou por medo, ou qualquer coisa, você estava fugindo da responsabilidade, mas ele estava passando a informação. Então, de repente, você podia falar assim, ah, eu estou sentindo essa formigamento, a gente podia tentar puxar alguma coisa daí, entendeu?
Porque quando a gente fala, só de você falar do formigamento, né? Não, acho que sim, parece que fala assim, bom, é como se a gente aprendesse uma...
É, aí é, você está mostrando que você está com alguma ligação. Aí ele talvez abra e você consegue, não, eu vi uma luz, eu vi. Entendeu? Eu vi um cheiro.
O cheiro também, mas eu estou olhando. Eu estou sentindo o perfume do gostoso, estou achando que é alguém. Aí quando passou, o Joca fala assim, estou sentindo o perfume, mas eu também senti perfume. Mas eu esqueço também, né? Possivelmente não era.
É.
O medo de falar é você falar uma coisa que não seja o certo. Quando eu falo,
eu estou
sentindo cheio de perfume.
E se
realmente é?
É, qual o
problema?
Não sei, mas eu não tenho vergonha de falar. Não, não tenho vergonha, não. Senão a gente não. E aí? Vamos lá. Alguma pergunta mais? Alguma dúvida? Deu para entender bem o tema? Foi bem... Foi bem transformado? Foi legal?
Então, na verdade, assim, o primeiro passo é você olhar para dentro de você mesmo.
Ah, exatamente. É olhar para o próprio rabo.
Você. É. E uma outra coisa também é encarar o outro como a gente mesmo. Então, não ver só os defeitos, mas é que também o outro pode evoluir de Deus com o
é.
E esse que é o problema, né? A gente só vê que é.
Não, uma coisa que eu estava lendo um dia, que é assim, o nosso nível de consciência, ele é ligado assim, com o nosso grau de evolução, né? Quanto mais consciente a gente está, isso é um sinal de evolução, né? Para que acontece não só com a gente, mas com o mundo em volta da gente, né? Assim, não é uma coisa que... Você fala, cara, por que está acontecendo aquilo? Não é só o karma, ou... mas é para você mesmo enxergar aquilo e falar, nossa, né? Olha
a diferença. Sabe, a gente quer alguma coisa. Meu Deus, eu sou uma pessoa que quer mil coisas. Eu não vou dizer que não, eu quero mil coisas. Então quero. E não consigo tudo que eu quero, claro. Né? E aí, e muitas vezes eu não quero aquilo e aquilo, eu não consigo. Mas aí você tem que entender por que eu estou passando por isso. Qual é o motivo que eu estou passando por isso? Isso tá, eu tenho que aprender o que com isso? Né? E é isso que a gente tem de pensar o tempo todo.
E não só com o que acontece com a gente, mas com ela. Por que está acontecendo isso com ela? Se eu também tenho consciência e consigo enxergar por que aquilo está acontecendo com ela, eu também estou tendo uma emoção de me aprender com o
que é. E às vezes até ajudar.
E até às vezes acontece uma coisa boa, porque é isso certo, mas justamente para a gente saber lidar com aquilo, né? Porque ele subir.
É, eu sou uma cuidado.
Então, eu não sei. Eu
tenho que ir
para
um lado. Tem que acreditar em alguma coisa.
Mas a coisa mais difícil é trazer essa espiritualidade para o dia a dia. Isso vai ser. É você que é um desafio, né?
Exato. A gente brinca, mas, por exemplo, a gente fala, né, o índio. O
Não esse vídeo aí, né? Mas eu não estava no meio da... do mato mesmo. Aqueles vídeos, se vocês olharem, claro, eles têm uma... São espíritos extremamente ainda crianças, infantis, têm uma série de contextos. Mas a ligação espiritual deles com a natureza, é tudo, eles não matam nada que não seja o que eles precisam, eles têm todo um, eles não têm esse negócio de posse, né? Agora o homem ensinou a posse para eles, né? Aqueles que eles não deixam entrar na terra, assim, mas eles não tinham isso de posse. Porque na realidade,
eu sou sobrevivente para nesse caso, né?
É,
a posse, essa é a nossa terra. Se a gente invade, você tem que comer.
Exato. Mas é, não, tá certo, mas é o homem que atrapalhou tudo. Mas, gente, a gente quando vem para a terra, a gente é de uma célula. Aí vai crescendo na barriga e depois sai. Como é que faz crescer? É porque os alimentos da terra que vem. Então, tudo a terra nos dá, ou seja, a terra nos empresta, né? A terra emprestou toda essa matéria, a roupa que nós estamos usando, mas essa pele, essa corpo, emprestou tudo isso para que a gente esteja aqui. Aí a gente vem e começa a querer. Tem gente que tem dinheiro para 10 gerações viver banjando diariamente, comprando postes, né? Pra que isso? Qual a necessidade? Não que eu acho que todo mundo tem que ser pobre, pelo contrário, que todo mundo tem que viver bem. Mas qual a necessidade de se a gente recebeu esse empréstimo, porque isso não é nosso. Essa ideia de possessividade que nós temos é muito grande, isso não é nosso. Se nem esse corpo, para manter esse corpo, eu preciso comer o que a terra me dá. E pegar emprestado esses nutrientes e transformar para o meu corpo. E quando eu morrer, desencarnar, o que vai acontecer? Essa minha matéria volta para a terra. Eu não fiz nada demais. Quando eu faço as minhas necessidades diárias, as minhas necessidades já voltam para a terra. Eu estou devolvendo para a terra em forma de adubo, mas eu estou devolvendo. Eu estou pegando outras coisas. Então, isso é tudo emprestado para a gente.
Você lembra? É um ciclo, né? É um ciclo. Lembra? Uma vez, nunca me esqueci dessa frase que você falou uma vez, um sábado, olha o que eu falei para você, né? Você falou que a Terra foi feita de uma maneira super equilibrada, que teria tudo para todo mundo, mas como uns acumulam muito, e aí fica faltando. Então, vocês falam justamente isso, que uns acumulam para não sei quantas gerações, e às vezes nem tem. Para quem passar, acaba...
Então é complicado. Mas é isso. Vamos ter nenhuma pergunta? Então vamos fazer uma ligação com Deus. Vamos nos ligar a Deus. Fecha os olhos. O reino de Deus não é palavras. O reino de Deus não é sentimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. A cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho Eterno, vídeo Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Uma rodada de mediunidade, tirou?
Com a graça de Deus, o ambiente está com uma luz dourada, muito bonita. E toda a espiritualidade que está presente, pela fisionomia deles, são muito alegres. E eles, muito bom pergunta, vai ter mais, vai ter mais. Foi isso que eu pude observar. Graças a Deus.
Continuando. Viu? Continuando. Giovana.
Essa luz amarela é meu
sai do chão. Não sei se é luz, era muito dourado. Ela brotava do chão, ela saía, se expandia deste ambiente expandido que nós estamos também, né? Que nossos irmãos encarnados, desencarnados estão também. É muito legal, porque parecia um fogo, mas não, é bem dourado. Bem dourado mesmo, saindo do chão. Graças a Deus.
Graças a Deus. Eu vejo essa luz, mas quando o Luiz estava falando, ela parecia para mim dourada com rosa, sabe? E depois eu vi agora é um sol amarelo. Graças a Deus.
A sensação que eu tive é que o que nós aprendemos hoje, em três páginas, uma hora e meia, sei lá quantas, representa muito, 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 muito mais do que isso, é uma coisa muito grande que nós aprendemos e nós estamos tendo essa oportunidade, graças a Deus.
Graças a Deus,
assim,
uma laranja muito grande, muito forte. E é engraçado que é quase o mesmo som que eu sinto quando a gente faz as orações e tem a presença filosófica.
Com a graça de Deus, também se diz que o senhor está falando, porque no começo estava assim, estava bem laranja, estava um sentimento mais de ansiedade do que ia ser falado, do que a gente ia aprender. Agora parece que é como se todos realmente estão mais iluminados, como se a gente estivesse mais etéreo, mais assim. Então, uma luz carinha maravilhosa, um sentimento assim de calma, de tranquilidade, como que se a gente realmente tivesse não só absorvido, mas aprendido isso, né, tudo que foi falado. E eu vi você com uma coroa e uma capa, e até eu brinquei, porque assim, eu falei, ah, eu brinco com que ela gosta, e uma gola assim, como se fosse uma pele, assim, uma pluma, assim, todo cheio de brilho.
Ela é com uma pluma.
Eu falei, olha aí, e assim, o ambiente está todo assim, é como se a gente fosse um sol, né, uma luz opalina, assim. Eu falei, ué, eu estou indo embora, né, na verdade, está essa suavidade, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, muita energia.
Com
a graça de Deus, senti muita pressão agora no final da sexta. E quando você começou a fazer uma oração, eu vi assim, nossa, aqui não aqui, né? Mas numa floresta, assim, uma mata. Eu achei bem engraçado. Você começou a falar que você está numa floresta. Com a graça de Deus.
Nada eu não tenho. Nem um arrepio? Olha, esperando que o trabalho de hoje, a palestra, tenha produzido bem, que eu tenha conseguido passar o que tinha de passar. Agradeço a Deus a oportunidade, a toda a espiritualidade. Com a graça de Deus, a palestra de hoje está encerrada. Graças a Deus.